Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta para falar dos playoffs da NBA, falar do jogo 1 da Conferência Leste, final do Leste, o gigante da Flórida, Filipão, mostrou o seu cartão de visitas em Boston, no TD Garden, e venceu de virada, 123-116, o Boston Celtics. A seed 8 do Leste, Filipão, está atualmente 1-0 nas finais de conferência. Que história! Mas nada muito surpreendente para quem tem acompanhado aí o retrospecto desses dois times nos playoffs. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar também sobre Jimmy Butler, esse cara que você está vendo aí na tela. Mas antes, hora da gente pedir aqui para você deixar o seu like, porque é assim que o YouTube entende que o vídeo está sendo curtido, literalmente. E ele passa pra frente, passa pra mais fãs de NBA, e a gente sempre quer chegar a mais fãs de basquete, mais fãs de NBA. O seu like ajuda a gente a chegar lá. E se você tá chegando aqui agora, não se esqueça de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta, clicar no sininho pra receber notificações de novos vídeos e deixa seu comentário aqui já. Manda um Jimmy Butler aí, ó. É isso.
Rumo a 5 mil, Bruno. Não, rumo é só isso.
Exatamente. Vai ser muito legal. Assim como o jogo de ontem, que foi muito legal. Porque foi um jogo, Filipão, com o roteiro, a assinatura do Miami Heat.
Foi.
Primeiro quarto, 30-28 pro Celtics. Segundo quarto, 36-29. Terceiro quarto, Filipão, 46-25.
Não, foi apenas, aí que a vaquinha deitou.
Não apenas Miami tirou uma diferença de quase mais de 10 pontos, mas colocou uma diferença de mais de 10 pontos, onde, assim, simplesmente é um time que se recusa a ceder ou a sucumbir a qualquer tipo de pressão, cara. E assim, o Celtics é um time que é capaz de fazer isso. Os jogos que o Celtics foi muito bem contra a Filadélfia, todos foram mais ou menos parecidos, né? Logo no primeiro tempo, os caras já estavam assim, atropelaram e Filadélfia às vezes conseguia voltar, às vezes não, mas raramente conseguia ganhar. E o que a gente tem visto do Heat nesses playoffs é exatamente o oposto, né? É um time que mesmo perdendo por muito, sempre dá um jeito de voltar e nessa partida o fez e roubou o mando de quadra, Filipão. Como você abre aí a sua análise deste jogo maravilhoso?
A minha análise é, eu tô perdendo as palavras pra falar desse Miami Heat, cara. Absurdo, na boa.
Né? Absurdo,
cara. A sensação é que toda série que começa, eu falo, cara, eu acho que agora chegaram ao teto deles, não vão perder, né? De fato, é um time que tá capengando, não teve boa temporada regular, né? Tão sem o segundo melhor jogador do time, o Tyler Hero tá fora dos playoffs inteiro. Mas, Bruno, eles, é o que você falou, eles não cansam de surpreender. TD Garden lotado, Tatum vindo de uma performance de 51 pontos em cima do MVP, começam mal, o Celtics recebe quase 15 pontos no primeiro quarto, mas eles simplesmente não param de acreditar, não desistem nunca. E isso é algo que, assim, que eu pude reparar muito de perto vendo o Heat contra o Knicks aqui em Nova York. Eles são aquele time que sabem apanhar, Bruno, eles sabem sofrer. Eles ficam quietinhos ali, dá a impressão para o adversário que o jogo está resolvido, mas eles sempre ficam fiéis ao seu estilo de jogo, eles não mudam o seu estilo, a sua cultura. E aí quando o adversário baixa a guarda, eles vão te punir impiedosamente. Foi assim a série inteira contra o Bucks, foi assim a série inteira contra o Knicks também, e foi assim ontem como é contra o Boston Celtics. Como você falou, o Celtics começou atropelando, Bruno. Eu gostei muito de como que eles entenderam que iam ter vantagem física por serem um time mais alto e forte e que basicamente só tem o Adebayo, e ganharam no garrafão. O coach Mazzulla mais uma vez começou com o Al Horford e Time Lord, coisa que já tinha dado certo contra os Sixers, e eles venceram a batalha dentro do garrafão, Bruno, a batalha dentro da área pintada, por 62-40. Algo realmente incrível, uma dominância muito interessante. Só que se você quer ganhar o jogo no garrafão, você precisa aguentar o tranco. Você tem que ser físico o jogo inteiro. Ou se não, mostrar versatilidade, chamar a marcação do adversário para dentro e ativar os arremessadores do perímetro. É. Só que por algum motivo, o Celtics voltou absolutamente apagado do intervalo. Não fez nenhum nem outro e tomou um baile do Heat, como você mencionou. O Celtics foi a segunda melhor defesa da temporada regular, né? E concederam 46 pontos para o Heat no terceiro quarto e nunca conseguiram voltar para o jogo, né? Crédito para o Max Strus, que fez 13 dos 15 pontos dele nesse quarto e foi o cara por trás dessa arrancada incrível. Mas também gostei muito, Bruno, da agressividade do Bam Adebayo. Ele comprou a briga com o Al Horford e com o Time Lord. Ele foi agudo, partiu para a cesta e ganhou esse embate. Mais uma partidaça dele, e a propósito, como que ele cresceu nos playoffs, né?
Muito, muito.
Vale lembrar que, né, ele dominou.
Essa pós-temporada, a sensação minha é que a Heat Culture finalmente apareceu no Adebayo.
Impressionante.
Às vezes parecia que ele não tinha essa vontade de entregar tudo até o fim. Agora eu tô começando a ver.
É impressionante, cara. E vale lembrar o seguinte, ele dominou o jogador defensivo do ano, que é o Brook Lopez, na série contra o Bucks. Ele dominou o garrafão super físico do Knicks com o Mitch Robinson, com o Julius Randle, e dominou ontem um dos times mais altos e fortes da liga, e atléticos da liga. Ou seja, a pergunta que eu te faço é, será que ele estaria sendo tão acionado, estaria tendo tanto volume de jogo e oportunidade para crescer se o Hero estivesse disponível? Então são essas histórias, esses intangíveis que eu fico apaixonado do basquete, que a gente não sabe, né? Às vezes uma coisa acontece e é ruim, entre aspas, mas permite que outros jogadores surjam. Então tá sendo muito legal ver o Bam Adebayo se tornando esse Bruno, esse jogador que, cara, tá pau a pau com o Jimmy ali. É, são literalmente os dois jogadores que regem esse ataque do Heat. Mas, Bruno, a história se manteve no quarto-quarto. Boston até tentou, mas, cara, eu senti um time assustado, desorganizado e sem plano de jogo algum. O Smart foi excelente playmaker no primeiro tempo, sumiu. O Tatum, melhor jogador do time e quarto na corrida pro MVP, tava jogando simplesmente com um screener, cara, de pick and roll.
Foi bizarro. E o pior, né? Ele passou boa parte do último quarto jogando off, que chama de off-ball, né? Ele ficou se movimentando na quadra e nunca recebia a bola ou pra passar, ou pra fazer um arremesso. Quando ele começa a fazer, que tenebroso que foi, cara. Foram 3 andadas, teve passe interceptado, o cara foi uma máquina de turnover, cara. Foi assustador, assim.
Me lembrou o Tatum nas finals contra o Warriors ano passado, né?
É.
E eu achei que realmente, assim, o Celtics de fato foi ao mercado para suprir essa carência de ball handling e de playmaking no clutch time com o Malcolm Brogdon.
Sim.
Mas quando você deixa o Malcolm Brogdon na quadra, ele estava em quadra ontem, mas você põe o Tatum para ser iniciador, que não é a dele, você tira o cara do zona de conforto e ele comete esses erros aí. Porque, de novo, cara, não dá para exigir que ele faça tudo. Né? O cara literalmente fez 51 pontos no jogo passado.
Sim.
Né? Você querer que ele inicie também. Mas é curioso falar isso, Bruno, porque do mesmo jeito que a gente tá falando dele, o Jimmy Butler estava fazendo a mesma coisa do outro lado da quadra, né? Sim. Quando chegou o clutch time, chegou o quarto-quarto, o Heat literalmente colocou as bolas na mão dele, enquanto a bola queimava na mão de todo mundo do Celtics.
Era só o Jimmy Butler que fazia tudo.
Ele pegava e ele fazia acontecer. Chamava a marcação dupla, encontrou o Caleb Martin, que fez uma bola de 3 super crucial numa corrida que o Celtics estava fazendo, que freou os ímpetos. Ele mesmo, né, Bruno, teve aquela bola de 3 desmoralizante que matou o jogo, né, aquela bola de 3 que picou, que quicou no, uhum, no aro, me lembrou um pouco aquela do Kawhi Leonard de Toronto,
sorte,
né?
Sorte de campeão, Filipão.
Impressionante, cara, não tem o que argumentar. 35 pontos, Bruno, 7 rebotes, 5 assistências, 6 roubos de bola. Ele roubou 6 bolas.
Foi duas, maior, duas dessas no último quarto, no clutch time.
12 de 25 e impressionantes 9 de 10 arremessos livres, cara. Dono do jogo e o melhor jogador pra mim da conferência, Bruno. Leste, nos playoffs até agora. Conferência, essa que tem Jason Tatum vivo, que tinha Joel Embiid, que tinha Giannis Antetokounmpo. Ou seja, o que esse cara tá fazendo, o jeito que ele sobe o nível dele nos playoffs é uma coisa absurda. Então, Bruno, não preciso dizer mais nada do Heat. É isso que a gente tá vendo. É um time, sim, que vai lutar até o final. Agora o Celtics,
você falou,
vai ter que melhorar.
É, sim.
Vai ter que melhorar muito, Bruno, se quiser ganhar esse jogo 2, cara. Que pra eles é vida ou morte.
Você falou de desorganização, cara. E eu tenho, eu acho que, pra mim, assim, assistindo a esse jogo e no espírito que a gente tá vendo da NBA, de uma intensa dança das cadeiras no comando técnico dos times, eu já deixo aqui, cara. O Joe Mazzulla não pode continuar como treinador do Boston Celtics na próxima temporada. Simplesmente não pode. Esse jogo foi decidido pelo duelo dos técnicos. Né? Vou puxar um dado aqui que o Bill Simmons mandou no Twitter pouco depois do jogo. Terceiro quarto inteiro, Miami faz 46 pontos. O Mazzulla não pede nenhuma vez tempo. Ele não pede nenhuma vez tempo. Começa o último quarto. O Celtics começa uma run de 7 pontos com 48 segundos de jogo no cronômetro contados. Spoelstra pediu tempo. Assim, é uma
coisa
básica. É a diferença
da experiência, cara. De leitura de jogo, Bruno. De frear o ímpeto do seu adversário, cara. De entender que basquete é feito de momentos, cara. Né? De stretches, como eles falam aqui na gringa. Se você freia esse momento em que a confiança está em alta, cara, não tanto você freia o seu adversário, mas você dá um respiro pros seus próprios jogadores, cara. Né? Então, cara, concordo contigo. Eu acho que, assim, é vida ou morte pra esse jogo 2. Jogando em casa com 13 pontos de vantagem no primeiro tempo, é inadmissível você não ter motivação pra atropelar e garantir a vitória. O time, que é tão bom defensivamente, deixou o Heat chutar 51% de 3 ontem, Bruno. Sim. E chutou só 29% o Celtics. E o Celtics é o segundo time dali que mais chuta bola de 3 nos jogos. Eles têm 40 de média por jogo. E ontem eles tiveram menos... Ontem eles tiveram, se não me engano, estou 29. Essa 29 não foi por cento. Foi 29 tentativas de bola de 3. Ou seja, não tiveram identidade, cara. Pra mim, passa justamente pelo técnico inexperiente. Desorganização tática que eu vi, a falta de liderança, Bruno, no quarto-quarto, quem que iniciaria essas jogadas, né? Não são coisas normais para a franquia Boston Celtics. E eu repito, a gente viu esse time ganhando sufoco do Atlanta Hawks, precisou de 7 jogos e de 2 jogos antológicos do Tatum para ganhar do Sixers, e agora perde o jogo 1 em casa para o Miami Heat. Ou seja, Bruno, não fosse o Tatum, o Celtics já teria ido embora faz tempo.
Faz tempo. E é um time por isso que, ao contrário desses outros dois times, a Atlanta até puniu um pouco. O Sixers não puniu tanto quanto deveria. Miami dificilmente não vai punir essas pipocadas de final de jogo. Essa dificuldade crônica que a gente vê do Celtics de fechar uma partida, se eles dão esse mole contra Miami, eles correm risco de perder outros jogos nessa situação. Então é bom o Celtics ficar ligado. É exatamente isso.
É bom ficar ligado e ser menos previsível, Bruno, eu senti isso, sabe? Ou seja, no primeiro tempo eles foram dominantes do garrafão. E se você ver, eu vi uma imagem muito legal, mas eu consigo até colocar, a gente colocar no vídeo aqui agora, Bruno. Os arremessos convertidos das duas equipes. Uhum. Foi super interessante a diversidade dos arremessos do Heat, que chutou de 3, fez bandeja e teve mid-range. Ou seja, dominou as três maneiras de conversão, né? Já o Celtics dependeu exclusivamente de ou era bandeja, como fizeram no primeiro tempo, com o Horford com o Time Lord, ou foram tentativas de bola de 3. Quando você tem essa previsibilidade, fica fácil de ser marcado. Falta, portanto, um jogo mais imprevisível.
O
Adebayo
agradece, inclusive, né? Que ele não sabe se precisa ficar debaixo do garrafão, se ele pode passar a quadra.
Então, cara, de novo, passa pela inexperiência do técnico que não montou um plano de jogo contundente. E da falta de liderança para, como você falou, passar confiança e tranquilidade para esses caras nas horas que mais precisam. Então, estou muito curioso para ver como é que eles vão responder. Esse jogo 2 é vida ou morte para o Celtics. Ir para Miami 0-2 seria uma catástrofe, Bruno, para um time que foi finalista do ano passado, cara. Então, qualquer coisa que não as finais para o Celtics é um fiasco. Então, eu estou muito curioso para ver como é que esses caras vão responder. E eu espero, sim, que Boston vença. Eu espero, sim, um jogo muito melhor do Jason Tatum. Não espero que o Heat vá chutar 51% de bola de 3 de novo. Então vai ser muito legal a gente ver, sim, porque vai ser uma luta de boxe, né, Bruno? Uma hora, cada round um vai vencer, então essa série vai ser uma série bem longa.
Vai ser bem longa, vai ser bem puxada, e eu acho que vai ser um teste definitivo pro Celtics, que na minha opinião também é favorito para ganhar. É um time mais completo e, pô, é um time que esteve nas finais do ano passado, né? Eu concordo com você. Então, realmente, se reforçou, inclusive, para ganhar um título, né? Eles foram
atrás melhor do
exatamente
ano passado,
do que faltava nas finals do ano passado. Então, vai ser interessante de acompanhar e estaremos aqui para comentar. É isso, Filipão. Amanhã a gente está de volta. Agora a gente vai voltar lá para o Oeste. Vamos falar aí do jogo 2 de Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Jogo em Denver, na Ball Arena. acontece hoje à noite, amanhã estaremos aqui para comentar, e a Conferência Leste volta aqui para o canal no sábado, o jogo é na sexta, o jogo é na sexta-feira, e a gente...
Vulgo amanhã.
Vulgo amanhã, exatamente, e como sempre, a gente sempre traz o vídeo da análise do jogo no dia seguinte, então sábado a gente vai estar aqui para falar do jogo 2 de Boston Celtics e Miami Heat. É isso, deixa seu comentário aqui, o que você achou dessa partida, você, se você está torcedor do Celtics, está triste com o desempenho do seu time, ou você, torcedor do Miami Heat, como eu, está muito feliz, mais uma vez, e surpreso com o quão longe esse time está chegando, deixa aqui seu comentário, não se esqueça de curtir o vídeo também e de assinar o canal 3 Pontos e a Falta. Filipão, tamo junto, muito obrigado, obrigado a você que assistiu a gente até aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!